Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e hoje vamos falar sobre a anatomia de um bom perfil de LinkedIn.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Ter um perfil no LinkedIn é importante e essencialmente para três coisas. A primeira é para existir e principalmente para ser encontrado. E eu tenho percebido que muita gente não encara o LinkedIn como um sítio onde lhe podem fazer uma proposta de emprego. Portanto, nem sequer têm noção que podem partilhar as suas competências e a sua experiência no LinkedIn. Depois, outra das vantagens do LinkedIn é que nos permite fazer networking. Nós já falámos sobre networking noutro episódio. E o LinkedIn dá-nos uma oportunidade de dar valor, de contribuir, de participar, de ajudar, publicando aquilo que nós sabemos e aquilo que nós acreditamos. No fundo, é uma maneira de nós irmos mostrando quem somos, quais são os nossos valores, como é que nos relacionamos com as pessoas, em vez de dizer que fazemos assim, não é? Mostramos que fazemos assim, conseguindo passar essa mensagem. E, finalmente, é uma ferramenta para procurar trabalho e estar atualizado. E, para isso, é importante conseguirmos seguir empresas, seguirmos pessoas e percebermos quais são as oportunidades que estão disponíveis e como é que podemos concorrer. A questão aqui é como é que nós garantimos que o nosso perfil do LinkedIn é um bom perfil, ou seja, como é que nós garantimos que conseguimos passar as nossas competências e valorizar-nos. E nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Ruth, dicas para termos um bom perfil LinkedIn. O que é que tu sugeres?
Ok, então a primeira dica, tudo começa por aqui, é escolher uma boa headline. Por defeito, o LinkedIn usa sempre o título do nosso trabalho atual como headline, mas eu acho que nós usarmos isto por defeito é um bocado perder uma oportunidade, porque a headline neste momento permite utilizar até 280 caracteres, portanto é ali um espaço que nós podemos usar para passar logo uma primeira impressão boa. E depois, por outro lado, nós devemos escolher uma headline que nos posiciona para o trabalho que nós queremos e não necessariamente para o trabalho que nós temos hoje, não é? A não ser que queiramos mesmo continuar a desempenhar a mesma função ou o nosso trabalho atual esteja mesmo completamente alinhado com aquilo que nós queremos de futuro. Por exemplo, neste momento a minha função é Field Marketing Manager. Mas eu não gosto particularmente de field marketing e eu até estou com ideias de mudar num futuro próximo. Portanto, aquilo que eu tenho no meu LinkedIn é o meu posicionamento pessoal. Portanto, posso usar, em vez de field marketing manager, posso escolher marketing strategist ou marketing manager, simplesmente, que é mais abrangente. Tentando utilizar os 280 caracteres, podemos então, neste momento, acrescentar mais coisas. Podemos acrescentar outras palavras-chave, competências que temos, de áreas que estamos a trabalhar, ou então podemos usar mesmo uma frase que revela um bocadinho da nossa personalidade. Mas eu aqui aconselho a fugirmos um pouco a alguns termos clichê que estão muito na moda, mas que não dizem nada, como guru, social media guru, ou ninja, rockstar. Pronto.
Ou seja, com cuidado, exato. Não é? É fazer cócegas mentais, mas com algum cuidado.
Sim, evitar cair aqui um bocadinho em clichês. E nunca, mas nunca, isto é mesmo importante, já vi isto bastantes vezes, nunca usar desempregado na nossa headline ou então mesmo que seja à procura de um novo desafio profissional, nunca usar isto.
Já viste que o LinkedIn agora tem aquela tag na fotografia que diz Open to Work? O que é que tu achas disso? É o mesmo tipo de coisa, não é?
Exato, é o mesmo tipo de coisa de estar um bocado a anunciar ao mundo que estamos à procura de trabalho. Eu desaconselho, mesmo que estejamos. O LinkedIn tem uma opção muito melhor, que é poder sinalizar aos recrutadores que usam o LinkedIn que nós estamos abertos a receber propostas. Só que isto é quase uma opção secreta, não é? Ninguém vê, apenas os recrutadores veem. E isto é muito melhor do que usar este feature novo que o LinkedIn lançou, que põe mesmo na fotografia e diz ao mundo todo que estamos à procura de trabalho. Porquê? Isto é um contrassenso, mas os recrutadores também têm...
Preconceito.
Sim, também têm preconceitos, exato. Os recrutadores também têm preconceitos e está mais que estudado e provado que as empresas preferem contratar alguém que já está empregado do que alguém que está à procura de emprego. É ridículo e é injusto, né? Porque uma pessoa simplesmente porque está numa situação em que está à procura de emprego ou desempregado não quer dizer que seja menos qualificada do que há 3 ou 4 meses atrás em que tinha um emprego, mas isto existe. E então, sabendo que isso existe, eu aconselho evitar usar esse novo feature e anunciá-lo mesmo na fotografia ou na headline. A segunda coisa a personalizar no perfil é a parte do sumário, não é? Aquela parte inicial. E aqui o que é que eu aconselho? Nós escolhermos duas ou três, ou talvez quatro, coisas ao longo do nosso percurso profissional que nós queremos salientar, portanto, resultados atingidos, ou um projeto interessante em que trabalhámos, ou algo relacionado com a função que queremos desempenhar, usar isso e criar um texto que sumariza um pouco do nosso percurso, do nosso perfil, o que é que fizemos e para onde é que queremos ir. E terminar isto com uma call to action, por exemplo.
Podes dar um exemplo?
Sim, estava aqui a pensar, por exemplo, quando eu era freelancer, antes de trabalhar na Rancher Labs, minha call to action, portanto, eu depois de ter definido aquilo que fazia e que fazia atualmente, a minha call to action era simplesmente pedir para as pessoas me contactarem se precisarem de alguma coisa naquelas áreas, ou se for uma pessoa que está à procura de networking, dizer que está disponível ou que está interessada em fazer contacto em certas áreas e deixar um contacto, um e-mail, ou pedir às pessoas que contactem através do LinkedIn. A terceira dica é não repetir o CV ponto por ponto, não é? Porque nós, hoje em dia, quando procuramos trabalho, enviamos um CV, não é? É aquilo que o recrutador vai ler, mas também, por norma, incluímos, e nós aconselhamos isto, não é? Incluímos um link para o nosso perfil de LinkedIn, e mesmo que não incluamos, normalmente quando avançamos num processo, depois o hiring manager tem tendência a ir procurar-nos no LinkedIn. E então, é desperdiçar uma oportunidade se o LinkedIn simplesmente for uma repetição do CV. Então, nós podemos aproveitar que o LinkedIn tem realmente mais espaço, incluir informação adicional, incluir links para fontes externas, para o site pessoal, incluir fotografias, portanto, tentar acrescentar um pouco ao CV. O CV é muito mais resumido, e tentar usar o LinkedIn como uma extensão do CV e não uma mera repetição. Depois, outra dica, ser recomendado, e eu sei que isto é estranho porque nós não é uma coisa que nós temos controle, mas podemos pedir diretamente a outras pessoas que nos recomendem, ou então podemos recomendar outros, e à partida, pelo menos alguma percentagem das pessoas que nós recomendamos têm tendência a recomendar-nos de volta, especialmente se forem pessoas com quem trabalhamos de forma próxima e com quem temos uma relação de proximidade.
Também é uma maneira de sermos generosos ao darmos feedback a outras pessoas e ajudarmos-las a valorizarem o seu perfil.
Sim, eu faço muito isto e confesso, não o faço de uma forma interesseira. Por exemplo, há algumas pessoas que têm várias recomendações no perfil e isto é muito fácil de identificar, e depois nós vamos ver as recomendações que elas deram, e deram a imensas pessoas, tipo centenas, e o texto é quase sempre o mesmo. Portanto, eu, por favor, nunca façam isto, não é? Tipo, devemos fazê-lo de forma generosa, como disseste, e não de forma interesseira. E eu, por norma, tenho esse hábito. Geralmente quando saio de um trabalho, de um emprego, mudo ou...
Muito bom, muito bom. Isso é uma ideia mesmo interessante, boa.
Sim,
boa,
e algumas boa. Por vezes retribuem, o que é bom, é um bónus, não é? E o pedir diretamente, acho que também, não, acho que ninguém leva a mal se for uma pessoa com quem temos uma boa relação. Quando eu era freelancer e entregava trabalhos a vários clientes, no final eu dizia, ok, obrigada, e pedia para me recomendarem o LinkedIn se gostarem do meu trabalho. Alguns recomendavam, outros não, pronto, paciência.
Ok. Eu gosto dessa ideia da pessoa, quando acaba um projeto, quando muda de empresa, ou quando alguém sai da nossa equipa, de fazermos isso. Portanto, é um bom lembrete dessa possibilidade de generosidade. Ok, boa.
A próxima dica é muito básica, mas reparo que muitas pessoas não fazem. É uma coisa muito simples, é personalizar o URL, portanto o link para o nosso perfil. Há pessoas que têm linkedin.com/in e depois uma série de letras e números aleatórios, que é aquilo que o LinkedIn gera automaticamente, mas nós podemos personalizar essa parte final e deve ter o nosso nome.
E nós vamos mostrar, não é? Vamos nas show notes, vão às show notes, que aqui não dá para explicar, mas vão às notas do episódio e nós vamos lá explicar como é que isto se faz, que é realmente muito fácil e dá logo outro aspecto, não é? Quando queremos partilhar essa...
Claro, especialmente quando queremos pôr no CV, porque a pessoa tem que... Às vezes não dá para clicar, não é? Depende do formato do CV. Se não der para clicar, a pessoa tem mesmo que escrever, e se for o nosso nome é muito mais fácil. A próxima dica tem a ver com uma coisa que já falámos muitas vezes, inclusive em episódios sobre CVs, é palavras-chave, keywords. Otimizar o perfil do LinkedIn com keywords que sejam mesmo bem escolhidas. E isto tem um impacto enorme. Se nós tivermos as palavras-chave certas, nós aparecemos até 40 vezes mais nos resultados de pesquisa, outras pessoas e recrutadores. Portanto, isto tem um impacto real nas ofertas de trabalho que nós podemos receber.
Quais são as palavras-chave certas? Quais são as palavras bem escolhidas? Como é que, com base em quê?
Com base nas nossas competências, com base nas funções que já desempenhámos, mas sobretudo nas funções que queremos desempenhar. E aqui, quando falo em keywords, é tanto os skills mesmo que podemos adicionar, como mesmo quando escrevemos a descrição das funções que já desempenhámos, escolher palavras-chave relacionadas com essa função e a função que queremos. Por exemplo, isto é importante quando queremos fazer uma transição de carreira. Imaginemos que queremos passar para outra área em que é muito utilizado um certo tipo de software. Portanto, usar mesmo, incluir mesmo o nome do software, incluir o nome da função para a qual queremos transitar. E porque são essas palavras-chave que depois os recrutadores vão usar para nos procurar. Portanto, é através delas que somos encontrados.
Eu tenho visto muita gente, vá, muito é um exagero, mas tenho visto algumas pessoas a fazerem isso. Portanto, já há várias pessoas a seguirem boas práticas do perfil do LinkedIn.
Ah, certo, sem dúvida, sem dúvida. A próxima dica é daqueles erros que vemos, se calhar não são tão frequentes, mas de vez em quando encontram-se, que é não escrever o perfil na terceira pessoa. Atenção à linguagem, a terceira pessoa é awkward, é constrangedor, não é uma linguagem natural nem humana. Toda a gente sabe que o perfil LinkedIn é sobre nós próprios e, portanto, escrever na primeira pessoa, de forma natural. Não escrever como se tivesse sido uma biografia que outra pessoa escreveu sobre nós, como se estivéssemos a ler um artigo numa revista. Não faz sentido ser na terceira pessoa, deve ser uma linguagem próxima.
Deixa-me acrescentar aí uma coisa que não tem que ver com o perfil, mas tem que ver com o nosso nome. Algumas pessoas colocam antes do nome o grau académico, doutor ou engenheiro, e isso também é esquisito, não é preciso pôr isso, porque é o perfil delas, não é o primeiro nome delas, por isso é uma das coisas, eu não vejo com muita frequência, mas vejo algumas vezes as pessoas porem doutor ou engenheiro, por favor não ponham. Só em Portugal é que nos agarramos muito a esta questão dos títulos, mas em particular no nosso nome, no perfil do LinkedIn, é mesmo desnecessário.
Por último, esta dica é quase como se fosse um bónus, porque nós temos planeado fazer um episódio só sobre isto, tal é a importância, mas escrever pelo menos um artigo. Isto é muito útil, nós no outro episódio explicaremos porquê, mas é o chamado thought leadership, é o nós podermos mostrar a nossa forma de pensar.
Começamos por aí, não é? É a maneira de mostrarmos quem somos, aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos, mais do que dizer que somos assim e que fazemos assim. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa, que é mesmo uma coisa mesmo pequenina, mas tem que ver com a fotografia. A escolha da fotografia é importante porque é a primeira coisa que cria conexão, não é? Nós olhamos para a cara das pessoas e acabamos por ter um conjunto de conclusões ou de preconceitos, e às vezes as pessoas têm um ar muito contraído, muito sério. Se calhar não é preciso, podem ter uma fotografia mais descontraída, se calhar com leve ar de sorriso, não precisam estar com uma cara muito fechada, e não tem que ser daquelas com os braços muito cruzados ou a fotografia do casamento. Conseguir uma boa fotografia, de propósito ou não, mas ter algum cuidado na escolha da fotografia e na imagem que a fotografia passa de nós.
Ok, por hoje é tudo. Podes seguir-nos nas redes sociais, estamos no LinkedIn, Twitter ou Facebook e por vezes publicamos conteúdos extra, portanto segue-nos se ainda não fizeste.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.